Fala galera, eu sou o Moser Dias e esse é mais um Leitura Cast especial Novos Autores. O convidado dessa semana é o escritor baiano Robson Gundim. No episódio de hoje ele vai comentar um pouco sobre sua carreira e falar sobre os livros que já publicou e que ainda serão publicados, incluindo uma novidade para essa Bienal de São Paulo que vai acontecer agora em agosto de 2018. Todos os links que forem citados nesse episódio vão estar na postagem. E lembrando, não deixe de nos seguir em nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, como @leituraverso. É só procurar a gente lá que vocês vão encontrar. E também vocês podem nos ouvir nos agregadores de podcast, Ouvindo Podcast e YouTube. E agora um convite especial aos autores. Se você é um autor nacional e quer participar do nosso programa, basta entrar em contato com a gente. Você pode fazer isso pelo e-mail contato@leituraverso.com.br ou então mandar uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais, o que for mais fácil para vocês. Então é isso, pessoal. Eu passo a palavra agora ao Robson e bom programa para todos.
Oi, pessoal. Aqui quem fala é o Robson Gundim. Eu sou de Gandu, interior da Bahia, mas atualmente eu moro em Vitória da Conquista, também na Bahia. Eu entrei no mercado literário em 2012 com a saga Entre o Céu e o Mar, que consistia em 3 livros de aventura sobre piratas do século XVII. O tema pirataria dessa época, né, de aventura, algo bem a Ilha do Tesouro e Piratas do Caribe, é algo que sempre me fascinou. Eu sempre gostei de escrever esse tipo de história. Inclusive, até hoje eu escrevo, né, sobre isso. Mas, publicado oficialmente, eu tive esses 3 livros aí. O primeiro volume foi Uma Odisseia Além do Oceano, e o segundo e o terceiro volume se chamavam Nos Montes da Inocência, parte 1 e parte 2. E a história era sobre a Annette Legrand, que é uma personagem que resolveu abandonar uma vida tranquila, regada de luxo, para se aventurar nos mares do Caribe. Ela gostava muito da liberdade e ela perdeu os pais em uma causa muito misteriosa. Então ela acredita que a morte de seus pais tinha envolvimento com piratas. Então ela decide se lançar nessa vida dura, essa vida, né, venturosa, porém perigosa, para poder descobrir mais sobre a si mesma e sobre o que aconteceu com seus pais. E é um livro que ele mostra muito o lado do papel da mulher em uma época onde os homens imperavam. Mas, enfim, esse livro ele ficou no mercado até 2015. Depois que eu retirei ele, né, da editora, eu não voltei a publicá-lo, mas eu tenho planos de investir nessa história. Inclusive, eu vou modificar o título, né? Eu já tenho planos de relançar esses livros sob uma nova estrutura, uma nova perspectiva. Posso até adiantar aqui, né? O projeto se chama Os Companheiros do Vento, então eu resolvi mudar de título e vou relançar esses títulos aí. Vamos ver de qual forma eu vou trabalhar nisso. Mas é algo que, assim, que eu me orgulho muito, porque esses livros foram os primeiros que eu escrevi, então a gente sente, né, que foi algo marcante. Após essa saga, eu me dediquei a escrever um livro que eu já tinha a ideia, né, já estava na minha cabeça há muito tempo, que foi o livro Sacanas do Asfalto. É um livro também de aventura, com nuances de suspense, né, e thriller, que é uma homenagem ao Quentin Tarantino. O Quentin Tarantino sempre foi o meu diretor de cinema favorito e eu gosto muito dos roteiros dele, a forma como ele narra, como ele trabalha os personagens, os diálogos, que inclusive são geniais. A forma como ele lida com a violência é algo que sempre me atraiu. Então, desde quando eu conheci o Kill Bill, em 2003 e em 2004, eu tive, né, essa ideia de escrever algo naquele estilo. Mas nunca havia trabalhado, nunca havia, de fato, sentado para escrever. Então, em 2016, eu acabei conhecendo a editora Pendragon e eu pensei em mandar para eles, né, um original que eu havia trabalhado. Nos primeiros meses de 2016, em janeiro e fevereiro, eu já estava praticamente com o livro pronto. Só fiz engavetar o livro para poder fazer toda aquela lapidação depois e mandei o arquivo para a editora. E foi um livro bem aceito. As pessoas que leram gostaram bastante e ele trata justamente desse clima tarantinesco. Personagens muito caricatos, personagens com personalidades assim fortes, né, diferentes. Muita ação seguida por aquela violência gráfica, né, que o Tarantino usa em seus filmes. Eu tentei passar isso através de um texto mais próximo da narrativa dele e de desenhos. Eu também ilustrei esse livro. Inclusive, é algo bem interessante que eu gosto de trabalhar, que é o texto mesclado com desenhos. Eu gosto muito dessa narrativa, eu acho que combina muito bem. E em Sacanas do Asfalto eu dei um tom mais cartunesco, né, algo mais que remete mais às histórias em quadrinho. Ainda em 2016, né, após a Bienal, eu havia encontrado um arquivo meu bem antigo. Eu havia me mudado de casa e eu tenho uma caixa, né, uma velha caixa com muitas coisas antigas minhas, né, escritos, fotografias, esse tipo de coisa. E eu encontrei uns documentos de uma história que eu havia iniciado há muitos anos. Na verdade, era a ideia, né? Era um texto bem cru, algo muito apressado, mas eu vi essência naquilo. E eu comecei a trabalhar nesses textos de forma totalmente despretensiosa, até porque eu ainda não lancei esse material em formato físico ou nem digital, né, para venda. Mas eu achei interessante para pelo menos colocar no Wattpad, que foi o livro O Canto da Valquíria, que é uma história sobre uma jovem chamada Valquíria. Ela tem o sonho de ser uma cantora profissional. Então ela tem uma vida um pouco complicada, o pai dela é alcoólatra, maltrata ela, então ela passa por muita penúria até conseguir ter a primeira chance de cantar em público. Uma história bem leve, né, com nuances de aventura, e eu decidi colocar no Wattpad. Teve uma receptividade legal no Wattpad, mais de 4 mil leituras, o pessoal interagia, a gente comentava, conversava. Foi um processo de puro deleite, né? Eu não tinha a pretensão de lançá-lo no mercado oficialmente. Eu só quis deixar ele ali porque eu vi essência, vi conteúdo. Pensei, por que não colocar pelo menos no Wattpad? Eu ainda não tinha colocado um livro no Wattpad, né? Um livro por inteiro. E eu decidi colocar lá. E foi muito legal. Eu gostei da interatividade, dos feedbacks. Foi bem, bem bacana. O Canto da Valquíria ficou no Wattpad do final de 2016 até 2017, no primeiro semestre, ele foi colocado lá. Com muito desenho, muita arte, tinha muito recurso, assim, autoral, muitas ilustrações, e o pessoal gostou bastante, eu consegui alguns leitores a mais, foi bem interessante. E assim, apesar do livro ele ter essa raiz, né, essa coisa da nossa terra, de ser regional, Nordeste, eu ainda não tinha lançado nada oficialmente que remetesse de fato à minha história, né, à nossa história, ao Nordeste, falar um pouco mais sobre o sertão, sobre a nossa cultura. E foi daí, justamente pela influência do Tarantino, por gostar de faroeste também, que é um gênero que eu acho incrível, eu sempre amei os filmes do Sérgio Leone, né, Era Uma Vez no Oeste, Três Homens em Conflito e por aí vai. Eu pensei em escrever um livro de faroeste envolvendo cangaceiros. Só que esse projeto, eu cheguei a divulgá-lo, né, anunciar que eu estava escrevendo, que eu estava lapidando tudo, mas eu não publiquei ainda. E esse projeto se chama Abutres Selvagens, que conta a história de Isa, que é uma jovem nordestina, ela é uma jovem sertaneja, que presencia o assassinato de seus pais pelas mãos dos cangaceiros. E esse bando é tão, como é que eu posso, tão violento quanto o bando do Lampião. Foi um livro que me exigiu muito estudo, muito conhecimento assim, com relação à história do Brasil nessa época, né, do final da década de 30, da era de Vargas. Então foi muito prazeroso e ao mesmo tempo enriquecedor para mim escrever esse livro. Ele é um livro que está pronto, mas eu ainda não lancei no mercado. Quem sabe, né, um dia. Esse período de 2016 a 2017 eu trabalhei bastante. Ainda nesse mesmo período, eu havia resgatado um livro que eu concluí em 2015, chamado Enquanto Eles Não Vêm. Esse livro foi a minha estreia na Amazon. Eu nunca tinha lançado um livro na Amazon, não conhecia muito bem a plataforma. Na verdade, eu sempre fui um completo leigo, né, pro lado da Amazon. Não conhecia muito, não sabia como é que funcionava, via meus amigos publicando por lá, mas não tinha ainda tentado. Então eu pensei em lançar Enquanto Eles Não Vêm por uma jogada estratégica, porque o prêmio Kindle estava no ar, eu pensei, poxa, eu vou tentar isso aqui, né? Tudo pode acontecer. Acabei não ganhando o prêmio Kindle, mas o livro entrou lá. Eu acho que se não fosse pelo prêmio Kindle, eu jamais teria colocado aquele livro lá. Inclusive o meu amigo Lucas Campos, né, que ele é o dono da Indie 6, uma empresa de design editorial. Eu queria até inclusive mandar um abraço para ele. Ele me apoiou muito, fez a capa, aquela capa maravilhosa com os tentáculos verdes em torno daquela casa e tal. Foi uma capa que chamou muita atenção quando eu coloquei nas redes sociais. Eu divulguei nos grupos e todo mundo comentava. E muita gente leu esse livro. Foi um livro que fez um sucesso legal na Amazon, sabe? Ele ficou na lista de mais vendidos durante um tempo bacana. Eu fui convidado pela Glaucamp para fazer parte dos 13 Malditos, né, juntamente com outros autores muito bons, como Décio Gomes, Henrique de Mico, uma galera assim da pesada, né, o Thiago Toy, se uniu para colocar os livros de graça lá na Amazon. Isso foi até recentemente, em janeiro agora desse ano. Foi um livro que me trouxe bons frutos, né? Eu conheci novos leitores, conheci novos autores também. E é um livro de terror com nuances de aventura também. Né, aventura é algo que vai estar sempre presente nos meus livros. Eu adoro escrever aventura, escrever ação. Mas Enquanto Eles Não Vêm, ele tem essa pegada mais dark, né? Essa pegada meio Lovecraft. Tem referências de Resident Evil, de Silent Hill. E é um livro que eu pretendo lançar em físico. Inclusive, eu queria aproveitar, né, esse podcast para falar dessa notícia. Muita gente me mandava perguntas, me mandava mensagens querendo saber, né, quando é que sai o formato físico. Que é um livro que, visualmente falando, ele é muito bonito. Aquela capa, né, com aqueles detalhes. Tem muitas ilustrações dos personagens, das criaturas que, né, estão ali em volta da história. Então eu recebi recentemente o convite da editora Hope de lançar esse livro na Bienal, agora em 2018. Para quem já acompanhava Enquanto Eles Não Vêm, agora vai ficar bem empolgado, porque vai ser uma edição bem caprichada. Vamos colocar muitas ilustrações, vamos ter mapas assim, interativos, que é algo que remete muito a esses jogos de survival horror, né? Como Silent Hill, enfim. Eu estou muito empolgado por esse projeto e eu acho que tem tudo para dar certo. Ele foi abraçado até agora e a gente vai continuar trabalhando para poder levá-lo, né, às pessoas. E com relação à história, né? Do que é que se trata o Enquanto Eles Não Vêm? O David, ele faz parte de uma unidade especial, uma espécie de BOPE, onde eles batem de frente com casos que a polícia convencional não consegue resolver. Eles recebem um chamado de emergência de uma cidadezinha do interior da Bahia, chamada Paraíso Florestal. E quando eles chegam nessa cidade, acontece umas paradas muito estranhas, né? Todos os habitantes sumiram, a cidade está deserta. E há indícios de que as pessoas estavam ali há minutos atrás. E eles se sentem observados. Né? Eles se sentem ameaçados por algo invisível. Então há todo esse lance do desconhecido e do horror cósmico, né, do H.P. Lovecraft. Há uma influência muito grande. Autores como Stephen King, Jim Koontz, Edgar Allan Poe, eles foram uma forte influência para esse livro. E é um livro, né, como eu falei, tem muita carga desses jogos eletrônicos dos anos 90, né, como Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark. E quanto mais os personagens vão avançando na história dessa cidade e daquela mansão que existe além da cidade, mais eles descobrem os verdadeiros motivos de todo aquele horror estar acontecendo. Esses foram os livros que eu trabalhei até então. Existem muitas ideias que eu tenho engavetadas, né, alguns projetos que eu acredito que vou trabalhar daqui para frente, né? A gente sabe que a escrita ela não tem limites. Então, provavelmente eu vou trabalhar todas essas ideias. Eu participei de algumas antologias também, né, que eu acho interessante mencionar. A primeira delas aconteceu em 2012, que foi a antologia O Último Dia Antes do Fim do Mundo. Eu participei com o conto O Preço da Fama. Em 2013, eu participei da antologia The King, que foi uma antologia voltada para o Stephen King, né? O título já diz. E eu participei com o conto Um Grito na Escuridão, um conto de terror. Já em 2013, eu já entrei com o clima de romance, com a antologia Amores Impossíveis, onde relatávamos amores praticamente, como o título já diz, né? Impossíveis, que não deram certo. E eu participei com o conto A Filha do Major. E em 2017, né, você vê que houve uma grande pausa aí de 2013 até 2017, eu me afastei um pouco das antologias, mas em 2017 eu já volto com o clima dos piratas e participei da antologia Universos Extraordinários, lançado pela Pendragon, com o conto O Cemitério da Arca do Morto. Né, são os mesmos personagens da saga Os Companheiros do Vento, que eu pretendo trazer em breve aí, né, esse adendo. E agora em 2018 eu tive o prazer de entrar na antologia, né? Eu fui selecionado da antologia Daimon no Sigilo, As Crônicas da Goécia, que é um livro de terror, uma antologia de terror que foi organizada pelo meu amigo Raul Dias, lá pela editora Hope também. E assim, eu tô muito contente porque essa antologia reúne vários autores assim de peso, autores muito legais, e são contos muito da pesada. Eu tô muito ansioso. A capa acabou de ser liberada, por sinal, e tá muito bonito esse livro. Eu acho que vai ser um dos livros assim mais bonitos que eu tive a oportunidade de fazer parte com relação à antologia. Agora, com relação aos eventos, eu não participei de grandes eventos. Eu participei da Bienal de 2014, que foi a minha primeira Bienal, foi em São Paulo. Eu fui com Uma Odisseia Além do Oceano, que é o livro dos piratas, e assim, foi uma experiência maravilhosa, sabe? Eu desloquei daqui da minha Bahia, fui para São Paulo, conheci gente que eu só conheci pela internet, gente que escreve bem, e foi uma maravilha. O lance da Bienal é tão mágico porque você só vê pessoas que gostam daquilo. Então a Bienal é como se fosse o ponto de encontro dos sonhadores literários, né? O ideal que nos une está ali. Então a Bienal você vende bastante, você conhece pessoas que admiram o seu trabalho, você conhece livros novos, autores novos. Então foi tudo isso que tornou a minha primeira Bienal uma experiência inesquecível. Outro evento que eu participei, foram dois eventos aqui na Bahia, foi um evento de cultura pop onde eu participei como autor. Eu participei do Anicon 2016, né? Eu dei uma palestra sobre processo criativo juntamente com um parceiro meu do canal Nerd Killers, que é um canal que eu de vez em quando posto um vídeo lá sobre filmes, literatura, quadrinhos e por aí vai. E no mesmo ano eu participei do Henshin, que é um evento de cultura pop e de cosplay também daqui de Vitória da Conquista, onde eu expus os Sacanas do Asfalto. Então eu tava como autor, mas o foco do evento era mais a cultura oriental mesmo. E em 2016 eu voltei à Bienal de São Paulo para lançar os Sacanas do Asfalto no stand da editora Pendragon, e mais uma vez eu vivi, né, toda essa experiência maravilhosa que a Bienal proporciona pra gente. Eu tô com planos de voltar à Bienal esse ano, né, como eu havia falado, com Enquanto Eles Não Vêm, para fazer parte do lançamento da antologia As Crônicas da Goécia, junto com essa galera aí da pesada. Eu queria convidar os ouvintes do podcast, né, para conhecerem as minhas redes sociais, as minhas obras. Eu sempre estou divulgando material novo, né, novidades com relação aos livros, no Facebook, na página Robson Gundim, no Instagram, que é Gundim Robson, né, o meu nick. Eu também tenho um blog que inclusive eu tô precisando atualizar, mas também vocês colocando Robson Gundim no Google vocês me encontram facilmente. E a mesma coisa no Wattpad, eu tenho alguns textos, tenho algumas amostras de livros lá e algumas ilustrações. O Canto da Valquíria continua lá no Wattpad, completinho, mas eu deixei algumas amostras de Sacanas do Asfalto, Enquanto Eles Não Vêm, e alguns contos. Inclusive tem um conto lá que foi uma homenagem à série de jogos Castlevania, que eu publiquei no ano passado, foi retrasado, agora não lembro. Mas é um conto bem bacana, eu acho que vocês vão curtir. Então é só procurar lá Robson Gundim. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento à galera do podcast e eu espero que vocês tenham curtido aí, né, um pouco sobre a minha história, a minha carreira. E eu espero poder participar mais vezes e que a nossa literatura seja a cada dia mais elevada, né? Um abraço a todos e até a próxima.
E esse foi mais um episódio do Leitura Cast Especial Novos Autores. Nós agradecemos ao Robson pela participação e pedimos mais uma vez que vocês sigam a gente em nossas redes sociais e também nos agregadores podcast. Só para relembrar os autores, se vocês gostaram do programa e querem participar também, é só entrar em contato com a gente. Muito obrigado por ouvir a gente até aqui, pessoal. Até a próxima e boa leitura! Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you
down.